Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Madeira ilegal é apreendida em região de fronteira no Amazonas. Acre e Mato Grosso vão receber recursos do governo federal por desastres naturais. Uma fiscalização apreende mais de 400 toras de madeira no rio Javari, na divisa do Amazonas com o Peru. A repórter Graziele Bezerra está aqui no estúdio conosco e tem mais informações ao vivo. Bom dia, Graziele.
Bom dia, Sula. Uma ação integrada de fiscalização na fronteira do Amazonas com o Peru resultou na apreensão de uma jangada com 432 toras de madeira e também na aplicação de multa no valor de R$130.500. O flagrante ocorreu no rio Javari, no município amazonense de Atalaia do Norte. Um peruano que transportava as toras de madeira foi abordado pela equipe de fiscalização e apresentou documentação peruana sobre a origem da madeira, mas com informações inconsistentes. A ação envolveu o IBAMA, o Exército, FUNAI, Polícia Federal e também o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas. Segundo a FUNAI, parte da madeira foi extraída ilegalmente em território brasileiro na terra indígena Vale do Javari. A ação faz parte da Operação Javari, que combate o tráfico de biodiversidade na tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Na região é recorrente o tráfico de madeira e também de peixes ornamentais. As toras apreendidas vão ficar sob guarda do Exército em Benjamin Constant até serem doadas. Sula.
Obrigada, Graziele. Bom dia. E em Roraima, o Exército reforçou a fiscalização em região de fronteira. A ação tem o objetivo de combater crimes transfronteiriços e ambientais, como conta Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Além do patrulhamento na faixa de fronteira, postos de controle e bloqueio de estradas foram distribuídos pelas BRs 174, que liga Roraima à Venezuela, 401, que vai até a fronteira Brasil-Guiana, e algumas vicinais dessas rodovias. De acordo com a primeira brigada de infantaria de selva, a fiscalização é contínua e os bloqueios são móveis. Em janeiro deste ano, o Estado pediu reforço das Forças Armadas ao governo federal no sistema penitenciário e no trecho de fronteira, que corresponde a mais de 1.900 quilômetros. Entre os materiais apreendidos até o momento estão 1.150 litros de combustível ilegal, 270 caixas de cigarros contrabandeados, 4 veículos e 4 motos, além de drogas, armas e munições. De Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
Em Mato Grosso, o mutirão processual do sistema penitenciário vai passar por 11 polos do estado. Os detalhes com Maíra Heine.
A Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso está reavaliando a manutenção de prisões provisórias e definitivas, além de realizar inspeções judiciais nas unidades prisionais e verificar a eficácia das decisões sobre medidas de segurança. O aprimoramento processual da justiça criminal começou no início de fevereiro e deve durar 90 dias, passando por 11 polos do estado. As inspeções começaram pelo município de Água Boa. Nesta quarta-feira, a ação foi em Primavera do Leste, onde uma equipe do Poder Judiciário concentra os trabalhos no Fórum da Cidade até sexta-feira. De acordo com informações da Corregedoria, a intenção é trabalhar preventivamente para evitar crises no sistema prisional, como já ocorreu em outros estados. Mais de 30 magistrados e uma equipe de servidores participam da ação. Reportagem Maíra Heinen.
Nessa quarta-feira, detentos queimaram colchões e destruíram grades na casa de prisão provisória de Palmas, no Tocantins. De acordo com a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, o motim foi controlado pelos agentes penitenciários. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do Grupo de Operações Táticas Especiais e da Polícia Militar. Os detentos do pavilhão estão sob um esquema de segurança reforçada até que os reparos nas celas sejam concluídos. A secretaria instaurou o procedimento administrativo disciplinar para apurar os motivos e os envolvidos no caso. O modelo Zona Franca de Manaus completa 50 anos este mês e a superintendência prepara novidades para alavancar a economia da região. A reportagem é de Beatriz Gomes, com locução de Jônia Kedma, da Rádio Cultura do Amazonas.
Dos projetos apresentados para análise do Conselho de Administração da SUFRAMA, 16 são de implantação e prevêem a geração de 566 empregos no Polo Industrial de Manaus no período de 3 anos. Os projetos somam investimentos totais de US$1,360 bilhões. A primeira reunião de 2017 do CAS, o Conselho de Administração da SUFRAMA, abre as comemorações dos 50 anos do modelo Zona Franca de Manaus e da autarquia. Para a superintendente Rebeca Garcia, o momento é de garantir a competitividade das empresas que investem aqui.
Então, o que nós precisamos colocar é a necessidade da manutenção, da diferenciação para o nosso modelo, para que nós possamos continuar competitivos.
O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços presidiu a reunião. Marcos Pereira enfatizou o compromisso do governo federal com a Zona Franca de Manaus e apontou que, com a inflação na meta e a queda dos juros, o cenário econômico deve melhorar no próximo semestre.
Nós estamos muito confiantes, a inflação já está na meta, os juros já estão baixando, já começa a haver uma procura por investidores para uma retomada do crescimento e, consequentemente, geração de empregos, não só aqui na Zona Franca, mas no Brasil como um todo.
O calendário oficial de atividades comemorativas aos 50 anos da SUFRAMA continua com a realização de sessões especiais na Câmara, na Assembleia Legislativa do Amazonas e no Congresso Nacional em Brasília. Reportagem, Beatriz Gomes.
Cotação do Ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 120,08. Agora em Brasília, 7h52.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
O Rio Acre teve subida repentina. A água ultrapassou a cota de alerta e algumas famílias em Assis Brasil tiveram que sair de casa. Voltamos com Maíra Heinen.
8 famílias precisaram sair de casa no município acreano de Assis Brasil por causa da subida repentina do Rio Acre. 2 famílias estão num abrigo na cidade e as outras seguiram para casas de parentes. Na manhã desta quarta-feira, a água ultrapassou a cota de alerta, que é de 11 metros e 30 centímetros, chegando a 11 metros e 38 centímetros. O rio começou a encher na segunda-feira por causa do aumento das chuvas na região. Mas, ao que tudo indica, o rio pode se estabilizar, como explica o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Carlos Batista da Costa.
O nível do rio ele continua subindo, mas diminuiu a velocidade de subida, ele está uma tendência de estabilizar. Nas últimas horas choveu muito pouco, isso faz com que a tendência dele seja estabilizar e provavelmente a gente tenha a diminuição dele.
A Defesa Civil também monitora a situação de outros municípios, como Brasileia e Chapuri, que estão em estado de atenção. Na capital, Rio Branco, a situação segue normalizada. As chuvas nas cabeceiras dos rios estão elevando as águas gradativamente ao longo de toda a bacia do Rio Acre. Reportagem Maíra Heinen.
E nessa quarta-feira, o governo federal reconheceu a situação de emergência em municípios do Acre, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, atingidos por desastres naturais. Os detalhes com Márcia Vongol.
Portarias que autorizam a transferência de recursos do Ministério da Integração Nacional foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. O prazo para execução das ações emergenciais é de 180 dias. O repasse destinado ao Mato Grosso, no valor de R$1.300.000, vai permitir a contratação de 45 carros-pipa para atender a população nos municípios de Tangará da Serra e Vila Rica, afetados pela estiagem. A medida beneficia mais de 100 mil pessoas. No Acre, o município de Cruzeiro do Sul irá receber R$ 889.700. Reais. Os recursos serão usados em ações de socorro e assistência às famílias desabrigadas pelas fortes chuvas de janeiro deste ano. Além da verba federal, o Ministério assegurou o atendimento da população com kits de ajuda humanitária, incluindo galões de água, cestas de alimentos, colchões, roupas de cama, kits de higiene pessoal e de assistência infantil e limpeza. De Brasília, Márcia Vongon.
Em São Luís, o tratamento de dependentes químicos agora é feito em parceria com as comunidades. Quem tem mais informações é Borges Júnior, da Rádio Universidade FM do Maranhão.
A forma de abordagem aos dependentes químicos e pessoas em situação de rua em São Luís, realizada pelo CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, mudou. De acordo com o diretor do órgão, Marcelo Costa, o objetivo é facilitar o tratamento dos dependentes.
5 anos atrás, quando começamos a fazer essas ações, onde a polícia ia em determinadas áreas de consumo de substâncias e traziam os usuários, muitas das vezes a rebelia. Porém, a gente observou que eles vinham muito agitados, agressivos, achavam que ia ser presos. A gente está tentando agora atendê-los na comunidade, no local onde eles realmente estão, tentando fazer da maneira mais tranquila possível o aconselhamento e, claro, incentivar esse paciente a sair daquela situação e aceitar o tratamento.
O centro de tratamento, instalado no bairro Monte Castelo, atualmente presta assistência diária a 310 dependentes químicos. No caso de um tratamento mais intensivo, Costa esclarece que há outras unidades de acolhimento de internos.
Nós temos uma unidade de acolhimento na Coab interna, onde esse paciente pode passar de 30 dias até 6 meses internado.
Em 2016, o perfil dos atendidos no CAPS-AD foi de 90% de usuários de crack, 7% de álcool e 3% de outros produtos químicos, a exemplo de maconha e cocaína. Além do CAPS-AD, os dependentes químicos podem ser encaminhados a outros dois locais, a unidade de tratamento transitório na Coab e a Fazenda Esperança em Coroatá, a 240 quilômetros de São Luís. De São Luís, Borges Júnior.
No interior de Roraima, a comunidade de Sorocaima recebeu a primeira feira livre indígena do estado. Marcelo Pereira, da Rádio Difusora de Roraima, tem os detalhes.
Localizada às margens da BR-174, no município de Pacaraima, sul do estado, a estrutura da feira possui 4 blocos, com espaço para comercialização da produção agrícola da região. A edificação vai ser usada de forma rotativa pelos produtores das comunidades de Guariba, Sorocaima e Bananal. Para a governadora Sueli Campos, a partir de agora, os produtores da região contam com uma estrutura completa, padronizada e dentro das normas.
Nós temos que potencializar, valorizar essas comunidades que produzem. Aqui no Bananal a gente tem uma produção muito grande. E fora a vicinal, nós estamos entregando a feira de Sorocaima também, que toda estruturadinha, com os freezers para condicionar as carnes. Vamos fazer o treinamento no manejo dos alimentos lá dentro da feira.
O investimento para a construção da feira foi de R$ 639 mil. Reais. De Boa Vista, Roraima, Marcelo Pereira.
Previsão do tempo.
O dia será de sol e poucas nuvens no norte de Roraima. Nesta área e no Amapá, as possibilidades de chuva são mínimas. No restante da região amazônica, o dia ficará nublado com fortes pancadas de chuva localizadas, como explica a meteorologista do INMET Pará, Ailce Barros.
Céu nublado a encoberto, com pancadas de chuvas e trovoadas, principalmente no vale do Rio Acre, que fica na parte leste do estado. Máxima 33 e mínima 23.
Agora, as temperaturas. No Maranhão, máxima de 34 e mínima de 22. No Pará, máxima de 32 e mínima de 20. No Amapá, máxima de 30 e mínima de 23. Em Roraima, máxima de 33 e mínima de 22. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, no Pará.
Agora em Brasília, 7h59, termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Bom dia para você e até amanhã.